Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatican News. Bom dia. Esse é o Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatican News, em língua portuguesa, nesta quarta-feira, 8 de maio. Nos estúdios, Silvone José. A esperança foi o tema da catequese do Papa Francisco na audiência geral desta quarta-feira, realizada na Praça São Pedro. Essa virtude teologal é a resposta às perguntas sobre o sentido último do homem. Se o caminho da vida não tem sentido, se no início e no fim há nada, então nos perguntamos por que deveríamos caminhar. É aqui que surge o desespero do homem. O sentimento da inutilidade de tudo, explicou o pontífice.
Se manca la speranza, tutte le altre virtù rischiano di sgretolarsi e di finire in cenere.
Se faltar esperança, todas as outras virtudes correm o risco de desmoronar e acabar em cinzas. Já o cristão tem esperança não por mérito próprio. Se ele acredita no futuro é porque Cristo morreu e ressuscitou e nos deu o seu Espírito. Nesse sentido, se diz que a esperança é uma virtude teologal, pois não emana de nós, mas é um dom que vem diretamente de Deus. Se acreditamos na ressurreição de Cristo, então sabemos com certeza que nenhuma derrota e nenhuma morte duram para sempre. Todavia, a esperança é uma virtude contra a qual muitas vezes se peca, quando, por exemplo, se desanima diante dos próprios pecados, esquecendo que Deus é misericordioso e maior que o nosso coração. Deus perdoa tudo e sempre, recordou Francisco.
Pecchiamo contro la speranza quanto in noi l'autunno cancella la primavera.
Peca-se contra a esperança quando o outono apaga a primavera dentro de nós. Para Francisco, o mundo de hoje tem grande necessidade dessa virtude cristã. O mundo necessita de esperança, tanto quanto precisa de paciência, virtude que caminha em estreito contato com a esperança. Os homens pacientes são tecelões do bem, afirmou. Desejam obstinadamente a paz, e mesmo que alguns tenham pressa e queiram tudo imediatamente, a paciência tem a capacidade da espera. E ainda, a esperança é a virtude de quem tem o coração jovem. E a idade não importa aqui, porque também há idosos com os olhos cheios de luz, que vivem uma tensão permanente em relação ao futuro. E o pontífice então concluiu.
Fratelli e sorelle, andiamo avanti e chiediamo la grazia di avere la speranza. La speranza con la pazienza, sempre guardare quell'incontro definitivo, sempre guardare che il Signore è sempre.
Irmãos e irmãs, vamos em frente e peçamos a graça de ter esperança, a esperança com a paciência. Sempre olhar para aquele encontro definitivo, sempre olhar para o Senhor, que sempre está próximo de nós e que jamais, jamais a morte será vitoriosa. Vamos em frente e peçamos ao Senhor que nos dê esta grande virtude da esperança, acompanhada da paciência.
Andiamo avanti e chiediamo al Signore ci dia questa grande virtude della speranza, accompagnata dalla pazienza. Grazie.
O Papa Francisco, em suas saudações aos peregrinos no final da audiência geral desta quarta-feira, recordou aos fiéis, em diversos idiomas, a importância de invocar a intercessão de Nossa Senhora.
L'incoraggio a cercare sempre lo sguardo della Madonna.
Animo-vos a procurar sempre o olhar de Nossa Senhora, que conforta todos aqueles que estão na provação e mantém aberto o horizonte da esperança.
E tiene aperto l'orizzonte della speranza.
Ao recordar que a Igreja hoje, 8 de maio, eleva a Nossa Senhora de Pompeia à chamada Súplica à Virgem do Rosário, Francisco convidou todos a invocar a intercessão de Maria para que o Senhor conceda a paz ao mundo inteiro e voltou especialmente seu pensamento para a querida e martirizada Ucrânia, para a Palestina, Israel e Mianmar, Em seu apelo, o Santo Padre reforçou o pedido de paz para os territórios dilacerados pela morte, violência e perseguição. Na Ucrânia, os ataques russos continuam incessantemente. Os últimos atingiram usinas de produção e distribuição de energia em 6 regiões. No Oriente Médio, as mortes continuam a aumentar em Gaza e Rafah. Já em Mianmar, o país enfrenta uma prolongada crise política, com confrontos e violência entre as tropas do governo militar e grupos étnicos armados, com milhões de pessoas deslocadas e enormes danos causados por desastres naturais, aos quais se soma a dramática situação dos Rohingya. A presença de uma imagem de Nossa Senhora de Luján, padroeira da Argentina, estava presente na Praça São Pedro. O Papa rezou diante da imagem que recorda a sua pátria e sublinhou:
"Hoy en mi patria, en Argentina, se celebra la solemnidad de Nossa Senhora de Luján."
Hoje, em minha terra natal, a Argentina, celebramos a solenidade de Nossa Senhora de Luján, cuja imagem está aqui. Rezemos pela Argentina, para que o Senhor a ajude em seu caminho.
Por Argentina, para que o Senhor a ajude em seu caminho.
Aos fiéis poloneses, o Santo Padre recordou de Santo Estanislau, bispo, mártir e patrono da Polônia, cuja solenidade também é celebrada hoje. Em sua saudação, Francisco lembrou que São João Paulo II escreveu sobre ele que, do alto do céu, participou dos sofrimentos e das esperanças da vossa nação, sustentando a sobrevivência, especialmente durante a Segunda Guerra Mundial. Que a intercessão de Santo Estanislau obtenha também hoje o dom da paz na Europa e em todo o mundo, especialmente na Ucrânia e no Oriente Médio. Por fim, o pedido do Santo Padre para que todos os fiéis neste mês de maio rezem a oração do Rosário.
Ed esorto tutti a valorizzare in questo mese di maggio la preghiera del Santo Rosario.
Ainda há previsão de chuva para o Rio Grande do Sul nesta semana, o que deixa moradores em estado de alerta diante de uma tragédia que continua fazendo vítimas. Dos 497 municípios, 388 já registraram algum problema relacionado às cheias. A Defesa Civil atualizou nesta terça-feira os dados das enchentes que assolam o estado desde 29 de abril. Já são 90 mortes, 132 desaparecidos e 361 feridos. E os relatos de quem acompanha de perto aquela que já foi considerada a maior catástrofe climática do Rio Grande do Sul também chegam do Alto Uruguai Gaúcho. O padre Paulo César Bernardi, natural de Itatiba do Sul, é pároco da paróquia de Nossa Senhora do Rosário, do município de Barão de Cotegipe. No final da semana passada, o rio Jupirangaba, que atravessa a cidade, transbordou em frente à igreja matriz. Mas a pior situação foi vivida pelos paroquianos do interior.
Aqui na região, nós, Barão de Cotegipe, a maior perda foi uma comunidade totalmente destruída, só sobrou as paredes. Na igreja ficou a imagem do Cristo morto, que encostou contra a parede, a água não conseguiu puxar para fora. Barra do Rio Azul está totalmente destruída e o drama é que fazem 8 meses, nem isso, que a cidade foi destruída pela água e agora ficou pior ainda, né?
O pároco conta que já viveu outras enchentes, mas não tão violenta como essa que tem assolado o Rio Grande do Sul, com cidades totalmente destruídas, famílias perdidas, que não conseguem encontrar familiares e sem acesso a muitas cidades. Em depoimento ao Vatican News, Padre Paulo relembra que no sábado não conseguiu conter a emoção diante dos paroquianos.
Ontem, ao celebrar a missa, me emocionei, chorei. É bastante difícil porque a gente não sabe o que fazer. Quer ajudar, mas a gente é pequeno diante de uma situação gigantesca que assola todo o Rio Grande do Sul. Mas com certeza, com muita força, muita oração, a gente vai reconstruir. Peço desculpa a emoção, mas ao ver essa realidade bastante difícil. Como já disse, a gente se sente inútil e não se sabe o que fazer e como agir. E para poder ajudar todo esse povo diante dessa realidade e dessa situação. Que Nossa Senhora, padroeira do Rio Grande do Sul, assim nos proteja e nos ilumine. Ilumine todo o povo, né, que está desanimado e cansado.
Vencedores do Nobel da Paz em Roma para encontro mundial sobre a fraternidade humana. Uma carta do homem que funda a mente e fortaleça as cartas de direitos já existentes e ajude a responder à grande pergunta que o mundo está fazendo a si mesmo nesse tempo de guerra e medo. Como e por que queremos viver juntos? Esse é o objetivo do documento que segue a declaração do ano passado e será apresentado por 30 vencedores do Prêmio Nobel da Paz, cientistas, administradores, managers e personalidades, ao final do segundo Encontro Mundial sobre a Fraternidade Humana, organizado pela Fundação Fratelli Tutti, e que será realizado nos dias 10 e 11 de maio em Roma e no Vaticano. Be Human é o título do evento apresentado na Sala de Imprensa da Santa Sé nesta terça-feira e que prevê 12 mesas temáticas, nas quais especialistas de todo o mundo se confrontarão em um diálogo fraterno sobre as questões mais urgentes do mundo contemporâneo. A Mesa pela Paz, que se realizará na manhã de sexta-feira, dia 10, no Palácio della Cancelleria, em Roma, e será aberto pelo secretário de Estado da Santa Sé, cardeal Pietro Parolin, contará com a presença de mulheres, homens e organizações agraciados com o Prêmio Nobel da Paz, além de ativistas de direitos humanos. Entre eles estarão Rigoberto Menchú, da Guatemala, Dmitry Muratov, da Rússia, Carmen, do Iêmen, Taji Rahmani, marido de Nazis Mahomadi, presa no Irã, além de representantes e personalidades como Michelle Mandela, viúva de Nelson Mandela, e Bill Nelson, administrador da NASA. Em seguida, os participantes dessa mesa serão recebidos em audiência pelo Papa Francisco, no sábado, 11 de maio, e depois pelo presidente da República Italiana, Sergio Mattarella, no Quirinal. O próprio Papa Francisco participará no sábado à tarde do painel sobre Crianças, Geração Futura, que será realizado na Sala Nova do Sínodo e que será preparatório para o Dia Mundial da Criança em 25 e 26 de maio. Os outros tópicos dos painéis, que já estão sendo trabalhados há 4 meses, serão cooperação, sustentabilidade e empreendimento, agricultura, educação, esporte, saúde, trabalho, administração, digital e informação. Entre os palestrantes dos painéis, que serão abertos ao público e visíveis em stream no site da Fundação Fratelli Tutti, mediante reserva prévia, estarão o economista Jeffrey Sachs, o técnico da seleção italiana de futebol, Luciano Spalletti, e o CEO da Fiat, Oliver François, e o banqueiro de economia virtual, Victor Hammer. Um evento no pórtico da Basílica de São Pedro, com os artistas Giovanelli Alevi, Roberto Vecchione e o cantor country norte-americano Gert Brooks, encerrará o encontro de 2 dias. Precisamos trazer de volta as inteligências para falar sobre o humano em um mundo que se está dissolvendo e é marcado pelo capitalismo financeiro, por uma técnica que se tornou um fim e não um meio, e pela ganância, comentou o cardeal Mauro Gambetti, arcipreste da Basílica Papal de São Pedro no Vaticano e um dos organizadores do encontro. Há uma necessidade, reiterou ele, de uma reflexão que englobe todas as situações de forma integral e de nos reconhecermos como irmãos, para caminharmos juntos. Queremos ajudar o Papa a dizer não à guerra, sim à paz, às negociações e à fraternidade, em uma grande aliança social com os não-crentes e as pessoas de boa vontade. Foi o que disse o padre Francisco Occhietta, secretário-geral da Fundação Fratelli Tutti. Por outro lado, a encíclica assinada pelo Papa Francisco em 3 de outubro de 2020, reiterou o padre Enzo Fortunato, diretor de comunicações da Basílica de São Pedro no Vaticano, é cada vez mais a figura profunda do DNA desse pontificado. Quanto mais o mundo se afunda na escuridão, mais o homem busca a luz.